Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Vamos falar sobre a criação de Deus? Eu quero ler com você o capítulo mais difícil de você achar na Bíblia. Eu quero ler com você o capítulo mais difícil. Eu quero ler com você Gênesis capítulo 1. Ah, essa é fácil, né, igreja? Queria ver se eu chamasse você, ó, abre em Abacuque, Naum, Obadias. Aí você ia ficar difícil de encontrar. Mas Gênesis 1, ó, fácil, fácil, fácil. Gênesis capítulo 1, vou ler aqui na nova versão internacional, mais conhecida como NVI. Nova versão internacional, Gênesis 1, Bereshit. Capítulo 1, versículo 1 em diante, vamos ler juntos? Ler sobre a criação de Deus. Vamos lá? Gênesis 1, verso 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e a treva chamou noite, e passaram-se tarde e manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu, passaram-se tarde e manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares o conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. E a terra fez brotar vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares do firmamento dos céus para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares do firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas dos seres vivos, e sobre a terra voem as aves sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as ervas da terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia, e disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens, os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre ele os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, a sua mulher, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Eles servirão de plantas para eles servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão, e assim foi. E Deus viu. E Deus viu tudo que havia feito. E tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o sexto dia. E assim foram concluídos os céus e a terra, Gênesis 2, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. E agora versículo 4. E essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. Amém, igreja? Eu quero aqui falar sobre a criação de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida muito corrida. Eu acordo todo dia por volta de 6 da manhã. 6 da manhã, faço um cafezinho para minha esposa, para minha filha. Um café que, na minha opinião, é o melhor café do Brasil. Pergunte ao pastor Mário Souza se ele não vai falar isso. Pastor Samuel França. Meu café é demais, bom demais da conta. Correria. Aí já se arruma, pega um ônibus, vem pra cá. Correria. Você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, então, correria elevado à 10ª potência. Os irmãos sabem o tempo que passam no trânsito. Quanto tempo você passa no trânsito? 3 horas, 4 horas? Você que sai de casa, pega o trabalho, a condução, qual o tempo que você demora? O irmão Oliver Cunha, que mora na Inglaterra, os irmãos que moram na Europa, a correria, então, não é elevada ao décimo, a correria é elevada à 100ª potência. Os irmãos da Europa, América do Norte, se nós reclamamos aqui que nós trabalhamos muito, quanto mais o americano e o europeu, que são workaholics, vivem para trabalhar, trabalham para viver, vivem para trabalhar. Muita correria, muita correria. E por que que eu estou dizendo isso? É tanta correria que nós não paramos e olhamos para aquilo que o Senhor fez. Irmãos, eu tava num dia desse pensando e... comecei essas semanas a pensar sobre a criação de Deus. E isso tem mexido muito comigo, porque eu tenho visto tantos vídeos e fotos sobre o universo, da atual... Não é câmera que fala... Me fugiu a palavra agora. Do satélite, né? Da NASA, que tá agora tirando, capturando. Não é a Hubble, é a outra agora. Acho que é James Webber. Acho que é isso. Tá filmando, tá tirando foto parte do universo. E a antiga... Um antigo satélite, né? Um telescópio. Lembrei a palavra. Telescópio. O antigo telescópio Hubble. Ele já tinha fotos extraordinárias do universo. Agora, quando você vai ver a James Webber, as fotos são impressionantes. A qualidade das fotos, se você puder ver as fotos do telescópio James Webber, é assim, extraordinário. O nível de qualidade, a precisão, as cores do universo. É incrível, 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 incrível. E eu estava vendo uma foto, uma imagem, uma imagem de muitas galáxias. Eu não sabia quantas tinham, porque eu não quis contar, e nem dava para me contar também. Naquela pequena imagem, havia 10 mil galáxias. Você tem noção do que é isso? 10 mil galáxias. E dentro de cada galáxia, os seus planetas, os seus sistemas solares, as suas estrelas. Irmãos, isso é... Numa pequena foto, 10 mil galáxias. Mas essa foto não representa todo o universo. Essa foto, se fosse pegar uma folha de Chamex, uma folha A4, uma folha A4 de Chamex, e você fizer assim, com as duas mãos segurá-la, essa foto com as 10 mil galáxias é apenas um pontinho de um lápis no meio dessa folha de Chamex. é um pontinho de um lápis no meio da ponta, no meio da folha de Chamex. 10 mil galáxias, com as suas estrelas, com seus sistemas solares. E eu falei, que é isso? O que é isso, meu irmão? E eu fiquei olhando, eu fico olhando para o céu e perguntando, gente, que coisas lindas que o Senhor fez. E ainda mais, você sabia que um grão de areia da nossa terra, a cada um grão de areia representa 10 mil estrelas. É isso mesmo que você está ouvindo. Um grão de areia da nossa terra representa 10 mil estrelas. E a cada foto que a James Webb tem tirado, mais pessoas estão olhando e dizendo, não é, é impossível que não haja um construtor, não haja alguém que tenha feito. Porque tudo é muito preciso. E um homem como, por exemplo, Elon Musk é um aventureiro. Elon Musk é um dos homens mais ricos, não sei se é o mais rico hoje. O Elon Musk que comprou o Twitter e é o idealizador da SpaceX. Um homem que está gastando milhões para tentar colonizar Marte. O seu plano é tentar colocar 1 milhão de pessoas em Marte. Não sei se vai conseguir, também não é meu intuito falar sobre isso. Mas está gastando milhões e milhões e milhões e está tentando achar vida em outros planetas, achar vida. Mas sabe o que dá mais medo ainda em muitos cientistas e muitos acadêmicos? É que eles procuram, tentam procurar, achar uma vida. Uma ameba, uma bactéria, um ser, qualquer coisa, e não conseguem encontrar. Nas probabilidades, das mais tímidas probabilidades, nas mais mínimas possibilidades, na matemática nós chegamos ao cálculo que pode haver mais de 100 mil planetas com as mesmas condições da Terra. 100 mil planetas. Nas mínimas, na mais sutil, mais conservadora matemática que um homem possa chegar. E de todo esse universo que alguns dizem que está em expansão, outros dizem que não está em expansão, não sabemos se é um consenso ou não, não é minha área acadêmica. Mas que impressionante é. Em outras imagens, você consegue detectar, por exemplo, o tamanho do Sol. Você coloca a Terra do lado do Sol e você vê que a Terra é um ponto do lado do Sol que nós vemos aqui. Um ponto. Irmãos, é algo impressionante. Agora, se você pega o nosso Sol e coloca do lado de outras estrelas, o nosso Sol é um ponto comparado a outras estrelas. E ainda existem mistérios que o homem não consegue compreender na totalidade. Existem coisas chamadas de buracos negros. Buracos negros feitos de energia. Tanta energia, buracos negros que dão para engolir todo o nosso sistema solar, que nós conhecemos, a Via Láctea, por exemplo. Existem buracos negros que cabem outros buracos negros dentro. É assustador. E você percebe que tudo aqui na Terra foi exatamente calculado para que houvesse vida aqui. Se o Sol fosse um pouco mais distante da Terra, não haveria fotossíntese, não haveria o calor necessário. Se a Lua fosse um pouco mais distante da Terra, se a Lua fosse um pouco mais perto da Terra, nós teríamos tsunamis, porque a Lua, ela faz todo o mecanismo de marés que nós temos aqui na Terra. Se fosse um pouco mais para frente ou para trás, não haveria a vida que nós conhecemos aqui. Se o eixo da Terra fosse um pouco mais inclinado, também não haveria vida aqui. Irmãos, é algo assim, é tremendo. Como que nós, por isso que Paulo fala que nós somos indesculpáveis quando nós olhamos para a natureza que o Senhor fez, não temos para onde fugir. Nós vemos que o nosso Deus é poderoso, há um Criador. E a ciência hoje está debatendo, mas como que surgiu o Big Bang? O Big Bang, essa teoria de que houve uma explosão de átomos, uma explosão de um pequeno átomo, enfim, e que desencadeou tudo de forma aleatória. Irmãos, é assustador pensar, eu fico imaginando como um ateu tenta pensar sobre isso, como que a nossa vida é aleatória. Então, uma série de fatores aleatórios fez que matemáticas exatas pudessem criar a vida que é hoje. Se uma pequena coisa desse errado, não haveria vida. E tudo é perfeito. Tudo é foi perfeitamente criado. Você olha para as estruturas, você olha para as montanhas, tem lugares do mundo que você olha, você olha e pensa, é impossível que não haja um Deus. Eu estava vendo as imagens da Suíça ontem com a minha esposa. Irmãos, eu falei, gente, a Suíça é a terra do queijo, é a terra do chocolate, é a terra dos relógios, é a terra dos trens, é a terra de tudo lá, tudo de bom vem da Suíça. E além disso, as montanhas, os gelos, o sol. Falei, gente, meu Deus, que é isso? Como não vem não dizer que não há um Deus perfeito? Maravilhoso. Não somos aleatórios, estamos aqui com um propósito. E eu fico imaginando, irmãos, tanto de planetas, de galáxias, de possibilidades matemáticas. E o Senhor fez uma pequena Terra, terceiro planeta do nosso sistema solar. A luz do Sol que chega exatamente a 8 minutos para a gente. A Lua que está exatamente... A Lua que é necessária para que haja as marés exatas. A galáxia de Andrômeda, a mais próxima da gente. Se nós pudéssemos ver a galáxia de Andrômeda em nosso céu, se a luz fosse dela fosse capaz de deixar ela mais iluminada, ela daria como se fosse 5 luas em nosso céu, de tão grande que a galáxia de Andrômeda. Tudo isso eu estou dizendo para você que há um Deus que tem um propósito em nossas vidas. Nada do que foi feito de forma aleatória. Não, 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 não. Há um propósito. Os sinais declaram que nós temos um propósito. E o homem está desesperado. A academia está desesperada. Acadêmicos cada vez mais ficam desesperados. Quanto mais os telescópios aumentam a sua capacidade de tirar foto, de fazer filmagens, mais nada encontram. E para o homem isso é desesperador. Procura, 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 procura vida, procura seres inteligentes. Procuram sinais. Fica procurando ET, procurando disco voador. Ah, pastor, mas tem gente aí que falou que já viu disco voador, viu naves. Eu creio, a Bíblia fala que no final dos tempos haveriam sinais no céu e na terra. E sinais que enganariam até os que creem. Enganariam até os que creem. Está sendo arquitetado aí. Está sendo algo arquitetado pelo mundo hoje para tentar enganar as pessoas de que existem seres ultra inteligentes fora da Terra, para ludibriar os cristãos, ludibriar a igreja do Senhor. Sim, existem seres inteligentes, sim, existem. Serafins, querubins, anjos de Deus, isso existe, aleluia. Existe um exército angelical, existe, aleluia. Existem. Mas nada dessas coisas que nós temos visto, para o homem procurando... Procurando vida, procurando isso, procurando aquilo. E nós, como servos de Deus, estamos aqui e podemos ficar tranquilos que não vai ter invasão alienígena, não vai ter nada que vá ser do controle do nosso Deus. Pelo contrário, nós sabemos o começo, o meio e a renovação das coisas. Porque não haverá um fim, haverá um renovo. Haverá novos céus e nova terra. E nós, por que eu comecei falando que nós temos uma vida tão agitada? É porque nós não paramos para ver a criação de Deus. Nós esquecemos de dar valor a essas coisas. Hoje, eu vi um vídeo recentemente, porque eu fui enganado a vida toda. Eu achava que o sistema solar, eu achava que o Sol ficava no meio e que os planetas estavam ali rodando e estava tudo sempre no mesmo lugar. Mas não é, não. Eu descobri que o Sol está em movimento. Recentemente, eu descobri que o Sol está em movimento, cursando para o meio do universo, e os planetas estão ao redor do Sol, exatamente, mas estamos em movimento. Resumindo, desde o dia que nós nascemos até o dia de hoje, não estamos mais no mesmo ponto do universo, estamos sempre indo para frente. Estamos sempre prosseguindo, sempre caminhando, sempre indo. Aleluia. Por isso que a natureza anseia, a natureza está ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Há muita coisa que o Senhor quer nos revelar, há muitas coisas que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ainda não entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Milhões de galáxias, milhões de planetas. Eu fico imaginando o homem, se não tivesse pecado, eu fico imaginando com a minha mente criativa. Porque o homem é limitado no tempo, o homem é limitado na matéria, o homem é limitado em um monte de coisa por causa do pecado. Agora eu imagino, meu irmão, quando Jesus ele ressuscita, ele aparece no meio de todo mundo, não entra pela porta, ainda come peixe, desaparece no meio de todo mundo. Quando ele se despede dos discípulos, ele começa a flutuar e as nuvens o tomam. Foi transportado, foi tomado para onde está o Pai. O que eu quero dizer é que no corpo glorificado não há fronteiras. Não há fronteiras. Eu imagino o que aguarda o povo de Deus quando Jesus voltar. O que está aguardando? Coisas que Paulo não pôde nem contar. E eu fico ansiando por isso, meu irmão, coisas que o Senhor está preparando para a gente, ver. Aleluia, irmãos, eu vi uma imagem. Eu fico feliz só de falar isso com os irmãos. Eu vi a imagem dos pilares do universo. São gases, né, que estão no universo, estrelas. Irmão, que coisa linda, os pilares do universo. Coloca no Google aí, pilares do universo, que coisa linda. Parece uma pintura. E olhar para aquilo e dizer que Deus não existe, que, pelo amor de Deus, eu dou esse exemplo. Olhe para uma casa. Olhe para uma casa bonita, bem feita. E você diga assim para quem está do teu lado: olha, essa casa aí é linda, é bonita, mas eu creio que essa casa veio do nada. Essa casa apareceu aí do nada. Falar algo assim beira a burrice, a irracionalidade. Mas você sabe que a casa que está ali, alguém construiu. Teve um engenheiro, teve um construtor, teve alguém que sabe o mínimo de construção e fez aquela casa muito bem feita. Porque tem gente que tem um conhecimento prévio, acadêmico, e tem gente que constrói a mesma casa e constrói pela prática de fazer. Mas que alguém fez, isso é um fato. Agora, para aquilo que é mais lindo, para o universo, para a gravidade, dizer que foi tudo aleatório, tá tudo ali porque o caos gerou aquilo, e o caos só gera caos, o nada só gera nada, e a ciência tentando dar os seus pulos, né, os seus gaiatos. Eu não sou aqui cientista, mas como que o nada gera nada, como que o caos gera a vida? Mas se eu ir para Gênesis capítulo 1, fico tranquilo. Opa, há um Deus que criou tudo. Pronto, acabou o problema. Mas, pastor, se Deus nasceu quando? Ele é eterno. Era, é e há de vir. Acabou. Aí você olha, irmão, eu peço a você, quando vier o desânimo, a tristeza, olha pro céu. Mas o ruim do nosso céu hoje, porque tem tanta luz aqui, tem tantos postes ligados, casas, que nos impossibilitam de ver o céu, de ver as estrelas. Uma vez eu estava em Santa Cruz, Aracruz, aqui no norte do estado. Eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos de idade. E teve um apagão. Teve um apagão, meu irmão. E lá já era, não tinha muita ainda, não tinha muita casa lá. E eu olhei pro céu, eu vi uma cena linda. Irmãos, imagina uma cena linda que eu vi. Eu vi estrelas, eu vi manchas, eu vi coisas lindas. Eu fiquei assim, ó. E eu fiquei pensando, nossa, eu, criança, será que Jesus vai vir agora? Olha que eu nunca tinha vindo, eu sempre morei na cidade, mas quando eu vi aquelas estrelas, eu tive na hora a consciência que havia Deus. Não, realmente há Deus. Há um Deus, há um Senhor. Por isso que eu peço a você que tem família, uma hora faz isso, leva seu filho para um lugar, aluga uma casa no campo, um lugar, né, numa zona tranquila. Tira seu filho do computador. Tira seu filho aí do Nintendo, do PlayStation, do computador. Tira ele de lá. Um monte de criança enfurnada no celular e mostra a natureza. Mostra o oceano. Mostra a criação de Deus. Mostra pro seu filho a flor. A natureza, os animais. E você vai, eles vão perceber que há beleza. Há uma beleza. Aleluia, há uma matemática perfeita. Quem criou essa matemática, meu irmão? E eu tava meditando também sobre quando em Josué, quando o sol e a lua ficam parados lado a lado. Eu fico pensando, que Deus é esse? Que Deus tremendo é esse? Fez um movimento de rotação da Terra parar para o Sol e a Lua ficarem lado a lado. Irmão, eu fico pensando, que Deus é esse? Porque é o seguinte, esse milagre, todo milagre é tremendo, mas esse é tremendo, porque se a Terra do nada parar a rotação, se a Terra para agora de rotacionar, as pessoas seriam lançadas a mais de 1.000 quilômetros por hora. Acredite se quiser. Eu tô falando essas coisas, irmão, porque eu tô estudando essas coisas. Tá? Não falando aqui de achismo, não. Se a Terra hoje parasse, as pessoas seriam lançadas a mais de 1.000 quilômetros por hora. Só que no Brasil, em cada continente, seria uma velocidade diferente pelo ângulo que tá cada país, em cada região, né? Eu fico imaginando. Olha o milagre que Deus fez para mostrar aos seus filhos que Ele é Deus. O Senhor que faz o tempo parar. O Senhor que tem poder de ver o futuro, de falar o futuro pra gente. Esse é o Deus que nós servimos, que fez tudo isso. Mais de 400 milhões de galáxias. Um grão de areia simboliza mais de 10 mil estrelas no universo. E esse é o Deus que nos vê. Que em cada dia foi fazendo algo especial. Plantas, árvores, flores, animais. E o Senhor diz, ó, tudo isso é de vocês. Mas o homem perdeu o controle por causa de um fruto. Não sei que fruto foi, mas também não quero saber. Se o Senhor quiser falar na eternidade o que foi, amém. Olha, o homem trocou a eternidade por causa de uma besteira, de uma bobeira. Por causa de uma coisa o homem troca a eternidade. Aí tem gente que culpa Adão até hoje. Adão, quando eu chegar no céu eu vou dar muito cascudo em Adão, eu vou dar muita porrada em Adão. Tem gente que fala isso, já vi gente falar isso. Nós faríamos a mesma coisa. Nós trocamos Deus, sabe pra, por quê? Pra quê? Por causa de entretenimento. Trocamos a Deus por causa de um cinema, trocamos a Deus por causa de um de uma praia, trocamos a Deus por causa de um monte de coisa. Infelizmente, a verdade é essa. Deu uma dor de cabeça, dor no pé, eu troco Deus, pra quê Deus? E daqui a pouco eu vou mostrar um testemunho de um pastor da igreja pentecostal IPCN, Cristo para as Nações, Igreja Pentecostal Cristo para as Nações, ele falando sobre a questão de você dar valor àquilo que Deus te dá no ministério, onde você está. Mas começa refletindo sobre essa mensagem hoje. Começa a refletir. Reflita sobre essa mensagem. Começa a olhar. Olha, sai de casa um pouquinho. Olha para a janela da tua casa. Olha para a criação de Deus. Medite sobre isso hoje, irmão. Olha para a criação de Deus e olha para você. Você tem um propósito. Deus fez tudo isso para dizer que te ama. Para dizer que nós estamos aqui por um propósito. De servi-lo. De engrandecê-lo. De exaltá-lo.